Olá, muito boa tarde. O presidente do governo regional destacou ontem que não é contra a vontade da Comissão Europeia de simplificar a gestão do próximo quadro comunitário, mas reivindicou garantias de estabilização nos fundos europeus. José Manuel Bolieiro falava na Ribeira Grande durante uma visita a uma empreitada de construção de habitações com recurso a fundos europeus. Bolieiro foi acompanhado pelo vice-presidente da Comissão Europeia, Rafael Fitó.
É verdade que há uma vontade reformista da Comissão Europeia para a simplificação. Nós não estamos contra, pelo contrário, somos muito favoráveis a este projeto de simplificação. Queremos as garantias da estabilização relativamente aos fundos que sejam destinados para efeitos de recuperação do crescimento e desenvolvimento.
Por seu turno, o vice-presidente da Comissão Europeia prometeu atender às especificidades das ultraperiferias e considerou que a alocação de 218 mil milhões de euros para as regiões menos desenvolvidas na proposta do próximo quadro comunitário deixa uma mensagem clara sobre a atenção dada a estas regiões. Num momento anterior, o presidente do governo regional recebeu no Palácio de Santana Rafael Fitó, numa audiência de apresentação de cumprimentos inserida na sua deslocação a Portugal. Bolieiro destacou o papel do responsável, sublinhando o seu conhecimento das especificidades destes territórios numa fase exigente de transição europeia.
Rafael Fitó tem sido um verdadeiro aliado das regiões ultraperiféricas, naquela que é uma posição reformadora que a Comissão Europeia leva a efeito, designadamente para o novo período de programação financeira plurianual, e que tem o bom entendimento das especificidades das regiões ultraperiféricas, o que nos apraz muito no momento de transição, que é muito complexo.
Para o governante, este contacto direto com projetos no terreno permite evidenciar o impacto concreto das políticas europeias na vida dos açorianos e reforçar a importância de uma política de coesão forte, ajustada às realidades das regiões ultraperiféricas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
À margem da visita, o presidente do Governo Regional desvalorizou o chumbo na especialidade das propostas de lei dos parlamentos das duas regiões autónomas para fazer alterações ao regime do subsídio de mobilidade nas viagens aéreas.
O que nós definimos, aliás, foi aprovado por unanimidade, sob proposta do Governo dos Açores, foi uma solução que fosse mais justa para aquela que é designada subsídio social de mobilidade. Para nós é um erro, que é facilitar a mobilidade dos açorianos para fora dos Açores. Isso é que conta, que aliás foram também as declarações da senhora secretária Berta Cabral e, portanto, foram articuladas comigo e o Governo, tendo um membro do Governo dito o que disse, não há mais necessidade de repetir.
O acesso ao subsídio social de mobilidade deixa de estar dependente da situação contributiva dos beneficiários e da apresentação de recibo, caindo também o teto máximo do custo elegível da passagem, segundo uma proposta que será votada esta sexta-feira. A proposta de alteração ao Decreto-Lei que define um novo modelo para a atribuição de um subsídio social de mobilidade nas ligações aéreas entre os Açores e a Madeira ao continente, publicado em janeiro, resulta de duas iniciativas de apreciação parlamentar do diploma apresentadas pelo PS e pelo Chega. O texto final da proposta foi aprovado na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação da Assembleia da República, no dia 31 de março, e será votado em plenário esta sexta-feira, onde os votos de PS e Chega são suficientes para garantir a sua aprovação. Em janeiro, o Governo da República impôs novo critério para acesso ao reembolso das passagens, a regularidade da situação contributiva e tributária do beneficiário perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira. Esta exigência não chegou no momento a ser aplicada porque foi suspensa depois da contestação dos governos e dos partidos das regiões autónomas. A proposta que será agora votada define que no pedido de reembolso é necessária apenas a apresentação da fatura comprovativa da compra do bilhete ou de documento equivalente, não podendo ser exigida a apresentação de recibo ou de fatura recibo como condição de acesso ao pagamento do subsídio. O beneficiário passa a ter um prazo de 30 dias a partir da atribuição do reembolso para apresentar o recibo ou outro comprovativo do pagamento no bilhete. O número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores voltou a registrar uma quebra em março, com perto de 143 mil desembarques, menos 4,4% do que no mesmo mês do ano passado. Ora, segundo os dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística, este é o terceiro mês consecutivo em que o número de passageiros desembarcados por via aérea nos Açores registra uma descida homóloga, depois de já se terem verificado também quebras entre setembro e novembro. Em março, perto de metade dos passageiros desembarcados nos Açores era proveniente de voos territoriais, ou seja, de território continental e da Madeira. O decréscimo homólogo mais acentuado registrou-se nas chegadas de voos internacionais, seguindo-se os voos territoriais e também, logo a seguir, os voos interilhas. Apenas 4 das 9 ilhas dos Açores apresentaram uma subida de desembarques face ao período homólogo, designadamente Flores, Santa Maria, Corvo e Graciosa. São Jorge foi a ilha com a maior descida homóloga em março, seguindo-se a Ilha Terceira, o Faial, São Miguel e o Pico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Parlamento dos Açores vai reforçar o orçamento para este ano em 661 mil euros, que corresponde ao saldo de gerência do ano passado e será aplicado, em parte, às rubricas com salários, subsídios e contribuições para a segurança social. O esclarecimento foi feito pelo presidente do Parlamento açoriano, Luís Garcia, que foi ouvido ontem na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que reuniu em Ponta Delgada.
Temos que alocar às respectivas rubricas dos salários das senhoras e dos seus deputados e dos funcionários apenas e só por causa deste reposto obrigatório e que não corresponde a nenhum aumento de salários para ninguém, nem para deputados, nem para funcionários. Apenas uma disposição legal obrigatória de reforço destas rubricas dos salários pagos em 2026, referentes a dezembro de 2025. É uma norma que, inclusivamente, nós já fizemos alguma contestação junto ao Tribunal de Contas, mas é a lei e, portanto, nós estamos com este saldo de gerência, 309 mil euros, é para esse fim obrigatório.
Por via deste reforço, o orçamento da Assembleia Legislativa dos Açores para este ano, que inicialmente era de 17,7 milhões, sobe agora para 18,4 milhões de euros. O Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores elevou ontem para V1 o sistema vulcânico em fase de equilíbrio metastável, o alerta vulcânico no canal Faial-Pico, no Grupo Central. Segundo um comunicado do Civisa, a subida do alerta vulcânico de V0, que indica um sistema vulcânico em fase de repouso para V1, justifica-se considerando que a atividade sísmica se encontra ligeiramente acima do normal na zona em causa. O Civisa adianta que desde o passado dia 1 de abril que se tem estado a registar atividade sísmica de baixa magnitude numa zona localizada ao longo de uma linha estrutural de direção nordeste-sudoeste que se estende ao longo do canal Faial-Pico, desde oeste da Madalena até norte do Lagido, abrangendo o sistema vulcânico submarino do Cachorro. A profundidade dos eventos distribui-se verticalmente desde os 20 quilómetros até perto da superfície. A escala de alertas vulcânicos utilizada pelo Civisa tem 8 níveis, em que V0 significa sistema vulcânico em fase de repouso e V7, erupção magmática ou hidromagmática em curso. O V1, em vigor no canal Faial-Pico, significa que existe atividade fraca ligeiramente acima dos níveis de referência de origem tectónica, hidrotermal e ou magmática.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional avançou com um concurso público que visa o fornecimento de gases medicinais às unidades de saúde do Serviço Regional de Saúde por 3 anos. Segundo o Executivo, o contrato tem uma vigência de 3 anos, renovável até 4, sendo que este concurso integra a estratégia do Governo de reforço da centralização das compras na área da saúde, promovendo maior eficiência, racionalização de recursos e sustentabilidade financeira do Serviço Regional de Saúde. Citada em nota de imprensa, a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, refere que com este procedimento o Governo dá mais um passo na consolidação do modelo de compras centralizadas, reforçando o papel da Central de Compras da Saúde como instrumento de boa governação, transparência e eficiência no Serviço Regional de Saúde. Em 2025, existiam nos Açores 786 crianças em perigo, segundo o Comissariado dos Açores para a Infância. Um número preocupante, mas que também revela sinais positivos. Há mais atenção e consciência sobre a proteção das crianças. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O presidente do CAI, Emanuel Areias, destaca que no ano passado as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens do Arquipélago receberam 2.572 sinalizações, mais 253 do que em 2024.
Este aumento por si só não é um aspecto, no entendimento do comissariado, negativo, porque reflete, e temos uma perspectiva positiva deste número, reflete uma melhoria, na nossa opinião, na capacidade de de sinalização por parte das entidades envolvidas. No fundo, há uma consciência moral em relação à proteção das crianças superior àquilo que existia no passado e, portanto, as pessoas estão mais disponíveis para sinalizar situações de perigo que envolvam as nossas crianças. Significa que a prevenção em relação às situações de perigo e à sensibilização junto das entidades de primeira linha e de tudo isso está a surtir efeitos.
A propósito do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, o responsável explica que nem todas as sinalizações se confirmam. Em 2025 foram registados 3.385 processos, um aumento de 7,1% em relação a 2024. Destes, 1.014 processos transitavam do ano anterior, 1.938 foram novos e 433 reabertos, mas 2.145 foram arquivados, ou seja, no final do ano estavam ativos 1.181 processos.
Foram identificados, com base nesses processos, 3.292 situações de perigo, sendo que destas situações as CPCJs abriram e instruíram 2.161 processos de promoção e proteção. Foram emitidos 786 pareceres diagnósticos. E o que é que significa estes pareceres diagnósticos? É, no fundo, aquilo que confirma que a criança se encontrava em perigo. Portanto, em 2025, com base naquilo que foi o trabalho das CPCJs, confirmou-se na Região Autónoma dos Açores que existiam em perigo 786 crianças em perigo.
A negligência e a violência doméstica continuam a ser as principais problemáticas identificadas.
As principais situações sinalizadas prendem-se sobretudo com negligência, que é a principal tipologia, com 1.212 situações, seguindo-se logo de seguida a violência doméstica, com 720 situações, e os comportamentos de risco da própria criança ou jovem, com 573 situações. Depois também existe a situação de maus-tratos físicos e situações ligadas ao absentismo, ao abandono e ao insucesso escolar.
A faixa etária com mais sinalizações é dos 11 aos 14 anos, com 832 casos. A maioria das comunicações provém das forças de segurança, das escolas e de denúncias anónimas. Neste mês, o Comissariado tem previstas várias iniciativas. No próximo dia 14, Vila Franca do Campo acolhe a conferência Proteger os Direitos da Criança na Ultraperiferia da Europa, com a diretora executiva da Unicef Portugal.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.